agora vamos falar sério. É assim, tu apoiou a chegada de um milico ao poder. Tu achou que o milico tinha que tomar o poder. Que ele ia mudar o regime, que ele ia mudar tudo, que ele ia limpar, varrer a corrupção e que ia se iniciar um novo Brasil. Ah, vamos lá, milicos no poder. Aí o milico que tu apoiou chegou no poder. Aí chegou no poder e já começou a ficar meio estranho. Ele começou a perseguir a imprensa, censurar a imprensa. Daí ele fechou o Congresso. Aí se revelou um despreparado, um prepotente. Mas não era bem assim que eu tava pensando? Mas ele é muito despreparado, mas ele é muito arrogante, mas ele é muito prepotente. E essas recaídas autoritárias? Mas eu tô... Então, cara, quem é que te mandou apoiar o Marechal Deodoro da Fonseca? Eu te avisei desde o início, cara. Lugar de milico é no quartel. No quartel, às vezes, eles são bons. Quando saem do quartel, dá no que dá. Vem conhecer quem foi o Deodoro da Fonseca e tu vai ver como eu tenho razão.
Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. Podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna torta e a outra seca. Eu não sei se o Marechal Deodoro da Fonseca tinha uma perna torta e outra seca. Era minha mãe que dizia isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, cara. Ele tinha um pensamento torto e o outro seco. É o seguinte, a gente não conhecer a história do Deodoro da Fonseca, a gente não conhecer a história do golpe militar republicano de 1889, faz com que a história se repita como farsa depois de ter sido tragédia. Velha frase do barbudo aquele, né? Hein? Aquele barbudo profeta. Aliás, judeu e barbudo, só podia ser profeta. O Deodoro da Fonseca é um caso exemplar. É um caso que a gente tem que saber, tem que conhecer. Como tu não lê Xongas, eu vou ter que contar pra ti. Mas eu espero que depois que eu conte, tu leia. O Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, lá nas Alagoas, né? O que faz dele um alagoano, claro, mas não é isso que eu quero dizer. O que faz dele ter nascido 5 de agosto um leonino. E ele vinha de uma família de militares, todos eram militares. O pai dele era militar já desde, sei lá, 1806, tinha servido no exército português e começou como praça e ascendeu na tropa até tenente-coronel, e por bravura e por dedicação. E aí teve 9 filhos, na verdade, 2 filhas, fraquejou, né? E 7 filhos, 7, o 01, 02, 03, 04, 05, 06 e o 07. E todos eles seguiram a carreira militar. Só que é isso que eu tô te dizendo, cara. Lugar de milico é na caserna, na minha opinião. Só que daí é o seguinte, tem gente que é bom militar. Tem pessoas que são afeitas à vida militar. Por exemplo, me lembro de um general presidente que disse o seguinte, venho de uma família de militares, colégio militar, festa, clube militar, viagens, avião militar, férias na colônia militar. Queriam que eu tivesse cara de quê? De paisano? Eu gosto mesmo é de quartel e de clarim. Quem é que disse isso? João Batista Figueiredo. Então, gosta mesmo de quartel, de clarim? Legal! Fica no quartel! Fica com clarim! Porque daí o que aconteceu? Os 7 filhos do Manuel, chamava Manuel também, Deodoro da Fonseca, seguiram a carreira militar. E foram caras de dedicação ao Exército Brasileiro, né? Especialmente a um momento em que o Exército Brasileiro foi chamado para o seu maior e mais sangrento conflito. Inclusive, o Exército Brasileiro não era favorável a destruir a nação paraguaia, como o Dom Pedro II e o Conde D resolveram destruir. Eles não eram, mas eles foram lá lutar, enfrentar quem tinha invadido antes o Brasil, era o Solano Lopes, né? Aí todos os irmãos do Deodoro, dos 7, 6 foram, 3 morreram. O Afonso e o Eduardo morreram na terrível batalha de Curupati. E o Hipólito morreu na também terrível batalha de Tororó, passagem de Tororó. E os 3 que sobreviveram, os 3 tiveram Uma extraordinária carreira, porque o Hermes, que era o mais velho, virou marechal e depois virou governador das Alagoas. E ainda por cima, foi pai do Hermes da Fonseca, que viria a ser presidente do Brasil, sobrinho do Deodoro, né? Outro presidente militar desastroso na história do Brasil. O Pedro também virou governador das Alagoas e, além de tudo, foi pai da Orsina. E a Orsina se casou com o Hermes da Fonseca, filha do outro Hermes, ou seja, primo-prima, e virou primeira-dama do Brasil. Depois morreu. E o Severino foi um dos criadores da Escola Militar de Porto Alegre, de má memória para a história do Brasil, e se tornou barão. Agora, a trajetória mais fulgurante acaba sendo de quem? A do Manuel. Do Manuel Deodoro da Fonseca, que chegou como tenente na Guerra do Paraguai e, por bravura em combate, ascendeu na tropa, chegando a coronel. E aí, depois que virou coronel, chegou a general. General, não é um capitão chinelo, não foi expulso do exército, não tentou explodir nenhum reservatório em Guandu. Não, é um militar correto, retilíneo, trabalhador, com bravura em combate, com registros de bravura em combate. E aí ascendeu na tropa, e aí depois ele já tinha, em 1848, tomado parte na repressão à revolta da Praieira, que aliás é meio estranho, né? Porque a revolta da Praieira é uma revolta do Partido Liberal e ele e a família dele toda ligada ao Partido Conservador. Mas tudo bem, ele estava lá seguindo ordens. Depois, em 1864, ele tomou parte do Cerco de Montevidéu, né? Naquelas escaramuças eternas lá na República Cisplatina, Brasil, República Cisplatina, Uruguai, Argentina, aquelas confusões lá. E também demonstrou grande bravura. E aí, em função disso, acabou se tornando comandante em armas do Rio Grande do Sul. Aí que a coisa vai ficar confusa, veio se meter com um gaúcho. Chegou no Rio Grande do Sul e acabou depois, em 1887, virando vice-presidente do Rio Grande do Sul e eventualmente até presidente em exercício. E aí conheceu o Júlio de Castilhos, que tu, na tua ignorância constrangedora, e mesmo os gaúchos, acho que é o nome de um colégio, um cara chave na história do Brasil, um cara chave na proclamação da República, um jornalista incendiário, daqueles que tem que ser preso. Qual é o jornalista que não tem que ser preso? E que foi um dos grandes articuladores da República, porque ele cooptou o Deodoro pro lado dele. O Júlio de Castilhos era um maquiavélico, né? E os militares não podiam se manifestar na imprensa, como não podem até hoje. E um tenente-coronel lá, o Sena Madureira, e um outro cara lá chamado Cunha Matos, fizeram textos defendendo o aumento salarial e o direito à liberdade de expressão dos militares. Igual a um tenente lá, capitão, que na revista Veja veio defender que o soldo estava baixo e foi preso e punido. E aí se instaurou a tal questão militar e o Júlio de Castilhos botou a maior pilha no Deodoro dizendo: tu vai permitir uma lei dessa? O Cunha, o Sena Madureira está defendendo uma causa nobre, está defendendo a causa do exército, o glorioso exército brasileiro que tanto se sacrificou no Paraguai, enquanto os paisanos, enquanto os casacas estavam aí, lá os políticos brasileiros e tal. Porque é na Guerra do Paraguai que o exército brasileiro adquiriu pela primeira vez consciência de classe. O exército brasileiro sempre tinha sido maltratado pelo império. O império era ligado à armada, à marinha. Quem era de elite ia para a armada, andava todo de branco, todo bonitinho, tarará. E quem era chinelo ia para o exército. E o exército foi lá, lutou, sofreu, chafurdou no Paraguai e quando voltou, viu o mesmo país corrupto de sempre e tal. E começam a surgir os clubes militares, começa a surgir a consciência militar e começa a surgir na Escola Militar do Rio de Janeiro, onde o Deodoro tinha estudado, esqueci de falar, e no Colégio Militar de Porto Alegre, uma consciência de classe achando que os militares poderiam purgar com a sua espada os malefícios, o abscesso da corrupção no Brasil. Mas o Deodoro não era muito dessa parada. Porque, em primeiro lugar, o Deodoro era monarquista. Em segundo lugar, o Deodoro era o que se chamava de tarimbeiro. Tarimbeiro é o militar que tem tarimba. O que quer dizer tarimba? Quer dizer aquele estrado duro onde os militares dormiam nas casernas. Ele era um militar de carreira e tinha uma certa oposição entre a velha guarda e a chamada mocidade militar. A mocidade militar da Escola Militar da Praia Vermelha se chamava, se autodenominava os científicos. Eram todos positivistas, eram todos estudiosos da doutrina do Augusto Conte e eram todos achavam que tinham uma solução para o Brasil. Um país ordeiro, um país progressista, ordem, amor e progresso, vamos tirar o amor, ordem e progresso e tal. E se houver uma união entre a mocidade militar e os tarimbeiros, entre a velha guarda e a jovem guarda, aí sim haveria condições de haver um golpe militar. Mas a única pessoa que podia fazer isso era o Deodoro, porque ele tinha respeito na tropa, porque ele era um militar de carreira, porque ele tinha lutado, porque ele tinha uma trajetória exemplar na caserna onde ele deveria ter ficado. Porque como vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, já fez lambança, tal, papapá. E aí ele é punido pelo Dom Pedro II, né, por causa dessa história da questão militar, da manifestação dos militares na imprensa, e mandado para o Mato Grosso, em 1888, como comandante de armas do Mato Grosso. Mas daí assume a presidência do Mato Grosso um coronel, o Cunha Matos, e ele já era general. Daí ele disse, não, onde já se viu um capitão chinelão expulso do exército, mandando em general? Isso não existe, isso vai contra a própria cerne do exército. Agora tu imagina um coronel sendo presidente e um general sendo chefe comandante em armas. Não. O Deodoro é um cara digno, decente, verdade. E aí ele simplesmente abandona o cargo e vem pro Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, as pessoas dizem, golpe. E ele responde o seguinte, os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. A monarquia é o nosso único esteio. Ruim com ela, pior sem ela. Maravilha, né? 63 dias antes de dar o golpe. E aí ele já tava todo ruim, cara. Tava com dispneia, tava com gota, com reumatismo, todo ruim. E foi lá pra casa dele, que é do lado do Campo de Santana. E o Benjamin Constant, e o Quintino Bocaiúva, que era um jornalista golpista, tudo lá insuflando. E aí ele foi eleito presidente do Clube Militar, e aí espalharam o falso boato, fake news, de que o chefe do gabinete dos ministros, o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, o Afonso Celso, ia mandá-lo prender por declarações impróprias e por ter abandonado o posto no Mato Grosso. E foi aí que o Deodoro se vinculou com o golpe de 15 de novembro. Eu não vou te contar o golpe aqui em si, porque eu já tenho um episódio, que eu já te contei, mas o golpe foi patético, né, cara? Ele se levantou às 6 da manhã, passando todo mal, papapá, com dispneia, dificuldades respiratórias, parará, foi até a frente da casa dele, onde ficava o quartel-general, destituiu só o Visconde de Ouro Preto. Quando disseram Viva a República, ele teria dado um tapa na cara de um recruta, ninguém sabe direito, ou pelo menos mandado um outro cara que disse Viva a República, ele disse não se precipite, não proclamou a república, não derrubou o imperador, disse o imperador é meu amigo, devo-lhe favores, ele disse lá na frente do Campo de Santana. E aí voltou para a cama, e aí o Quintino Bocaiúva e um representante do Benjamin Constant vão lá sacudir ele e dizer, sabe quem o imperador que tu diz que é teu amigo botou no lugar do Visconde de Ouro Preto que tu acaba de derrubar? O Deodoro, não, o Gaspar Silveira Martins. Ele, não, Gaspar Silveira Martins era o outro dono do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha dois donos, o Júlio de Castilhos, que era republicano, ferrenho, assim, tarará, e o monarquista, e o tribuno, o grande orador Gaspar Silveira Martins. Se odiavam. E aí o Deodoro, que era amigo do Júlio de Castilhos, também odiava o Gaspar. Acima de tudo, porque o Gaspar tomou-lhe a namorada. É, o Deodoro era todo assim, bunda mole, todo caretão. E se apaixonou pela Baronesa do Triunfo. Só que a Baronesa do Triunfo, a Maria Adelaide Andrade Neves, estava sendo assediada pelo Gaspar e pelo Deodoro e acabou dando pro Gaspar e dando um pé na bunda do Deodoro. A Baronesa do Triunfo foi o fracasso do Deodoro e o triunfo do Gaspar Silveira Martins. Ele odiava o Gaspar Silveira Martins. Daí sabe o que ele disse? Digam ao povo que a república está feita. Porque esse é o país que manda dar recado com uns chinelão que nem tu, né? E o Aristides Lobo, que era um jornalista também, que viria ministro do primeiro governo provisório, Bolsonaro, disse o seguinte: o povo assistiu a tudo bestializado. 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 E aí o Deodoro meio: ah, não, mas tem uma história maravilhosa, maravilhosa. Porque o Deodoro tava tão mal na foto, que quando ele chegou no pátio, ele queria montar um cavalo. E todo mundo olhou pra ele e disse: bah, mas o Marechal tá pouquinho, o Marechal tá com as pernas bambas. E trouxeram o cavalo Baio número 6. O cavalo Baio número 6 era o mais manso da tropa. E ainda ajudaram o Deodoro a subir ali, e ele subiu. Mas como a história é diferente na vida real e no como é contada, o tal Coelho Neto, aquele escritor, disse: e o Marechal montou um corcel negro e fogoso e proclamou a independência. E aí, quando foram fazer a estátua e a pintura equestre do Henrique Bernardelli, pintou ele em cima do cavalo Baio. E até hoje, o primeiro regimento de cavalaria de guarda, que são os Dragões da Independência, mantém um cavalo Baio, que toma banho de shampoo, que papapá, e que só desfila em ocasiões especiais. Tá lá em Brasília, eu que pago, tu que paga o sustento desse cavalo, que é cuidado por um tenente coronel, né, que é o cavalo descendente do Baio número 6.
Eu odeio ele.
E aí, cara, o cavalo que proclamou a República toma o poder na República. E aí, cara, a partir do momento em que o Deodoro toma o poder e os milicos tomam o poder, porque, cara, a República, na real, é toda uma conspiração de cafeicultor paulista, que com a abolição queriam mudanças, queriam um país federalista, descentralizado, queriam ser indenizados por terem perdido os escravos, queriam subsídios oficiais para trazer imigrantes, queriam a República do café com leite, não queriam milico no poder. Mas, com medo de sujar as mãos, botaram os milicos pra dar o golpe. Os milicos deram o golpe, tomaram o poder. Daí eles: puxa, os milicos tomaram o poder. Aí, cara, de 1890 a 1891, eu deveria fazer um... É verdade, eu vou fazer um outro episódio. Eu não vou fazer agora o episódio, não vou. Tu vai ter que implorar pra eu te contar o que foi a Constituinte de 1890, como é que foi a primeira Constituição Brasileira, como é que foi a Assembleia Constituinte, como é que foi o golpe militar que o Deodoro tentou dar, como é que foi a ameaça de impeachment ao Deodoro, como é que foi que ele fechou o Congresso, como é que foi o decreto Rolha. A primeira coisa que ele fez foi o decreto Rolha, proibindo a liberdade de imprensa. A primeira coisa, praticamente, que ele fez, depois da bandeira que ele escolheu, né? Você já viu aqui o episódio da bandeira. Eu não vou te contar tudo isso. Eu não vou te contar como é que o Floriano Peixoto assumiu como vice em exercício inconstitucionalissimamente. Eu não vou te contar, porque tu não merece saber, não. Tu merece saber, e eu vou te contar. Mas eu só vou te contar se tu pedir. Então eu vou terminar esse episódio com a leitura de uma frase espetacular. A história escrita pelos protagonistas do golpe de 1889 deixou inscrita na história política do país a visão de que um grupo esclarecido de militares pode salvar a nação em seu nome. Hein? Que frase maravilhosa, né? Pena que não é minha. É do Celso Castro, um dos maiores historiadores do Exército Brasileiro. Ele não é militar, mas ele estuda a história do Exército no Brasil. Escreveu um livro chamado Os Militares e a República e diz essa frase: botou milico no poder, depois se arrependeu. Mas pra tu te arrepender mesmo, e pra tu não te arrepender de novo, tu vai ter que encher a caixa de mensagens do canal Buenas Ideias, implorando, provavelmente de joelhos, pela segunda parte desse episódio. Senão, não vou fazer e tu não vai ficar sabendo, e periga tu votar em milico de novo. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.